Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vamos então continuar com o PTAP. Passamos agora para as declarações políticas. Será o PSD o primeiro a fazer e tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, a inação do Governo Regional constitui um importante fator que está a provocar grandes dificuldades aos nossos agricultores. Nestes últimos dias, o Governo Regional tem vindo a tirar toda a responsabilidade pelos problemas do setor do leite, exclusivamente para Bruxelas, assumindo assim uma atitude de total demissão da sua ação governativa. Temos nos Açores um governo que usa a tática da avestruz. Esconde a cabeça dentro da areia na esperança de que assim possa disfarçar a sua incompetência, impreparação e irresponsabilidade. Entenda o governo regional que não é por fazer de conta que não tem responsabilidades que os problemas deixam de existir. Os açorianos não precisam de um governo ausente e que espera que a crise passe por si. Não queremos, nem podemos ter nos Açores um governo que deixa os agricultores à sua sorte, abandonados ao seu destino. O governo regional tem grandes responsabilidades porque foi e é negligente no setor do leite. Mais de uma década depois de saber que as cotas leiteiras iam terminar, e o Governo Regional não conhece a formação dos preços, não conhece as nossas importações e exportações, não acompanha os mercados e não sabe do nosso grau de autoaprovisionamento. Ou seja, um Governo Regional que não sabe nada de nada, não se prepara e transformou-se num mero gestor de fundos comunitários. Ou seja, o Governo Regional governa às cegas e conduz a agricultura para um abismo. Desde 2006 que o PSD Açores vem alertando para o fim das cotas leiteiras, porque em agricultura as mudanças preparam-se com muita antecedência. Chamaram-nos de alarmistas e assobiaram-me para o lado. Agora não sabem o que fazer. Por três vezes o PSD Açores propôs no Parlamento Regional e por três vezes fez chumbado pelo PS o Observatório dos Preços. Mas pior é que os socialistas nem sequer cumprem com aquilo que prometem. No Congresso da Agricultura em 2004, o atual presidente do governo, Vasco Cordeiro, anunciou o Centro de Leite e Laticínios. Onde é que ele está? Não existe. E ao fim de 12 anos, Vasco Cordeiro não conseguiu, não quis e não soube cumprir o compromisso que assumiu com os lavradores. Agora, desculpa-se com os outros. Os governos do PS, nesses 20 anos de regime, prometeram a extensão rural, o emparcelamento, mais exportações e nada disto se viu. Temos um governo regional que coloca o interesse do Partido Socialista acima daquilo que é o interesse dos Açores. E dou exemplos. Onde é que estava o governo dos Açores quando Portugal não definiu a produção de leite como uma das prioridades agrícolas na estratégia para o quadro comunitário 2007-2013? Esta posição fragilizou desde então os Açores e Portugal. Onde estava o governo regional quando foi preciso que Portugal integrasse uma minoria de bloqueio com a França, a Alemanha, a Áustria e a Finlândia para impedir o aumento da cota leiteira que representava o desmantelamento do sistema de cotas? Jaime Silva rejeitou fazer parte desta minoria e aceitou a chamada aterragem suave, tendo sido considerado pela CAP como o coveiro de Portugal. Jaime Silva assinou a sentença de morte das cotas leiteiras. Onde estava o governo regional quando o ministro Jaime Silva afirmou várias vezes que para o fim das cotas leiteiras devia ser encontrada uma solução dentro do POSEI, isto é, dentro dos atuais apoios? Esta proposição fragilizou e fragiliza a reivindicação por um melhor POSEI. Onde estava o governo regional quando Capelas Santos, em 2008, foi relator do Parlamento Europeu para o chamado Exame de Saúde da PAC e aceitou o fim das cotas leiteiras, propondo alterações com vista ao CFEM, dando sequência ao entendimento de Jaime Silva? Onde estava o governo regional quando foi preciso assinar uma declaração conjunta com 10 países contra as negociações com o Mercosul e Portugal fugiu? O governo regional esteve sempre em silêncio e foi cúmplice das ações quase criminosas do Ministério da Agricultura do PS da República contra os interesses da nossa região. Jaime Silva vendeu o futuro de Portugal e os Açores e Capelas Santos foi o seu cúmplice. O governo regional nada disse ou fez-se, manteve-se escondido. E agora continua em silêncio, apesar dos apartes. O atual ministro da Agricultura, Capelas Santos, que defendeu o fim das cotas leiteiras em 2008 e posteriormente indicou e fez rasgados elogios a Jaime Silva, já foi a 3 conselhos de ministros da Agricultura e volta sempre de mãos vazias. Antes, integra um conselho de cujos ministros da Agricultura continuam a rejeitar o retorno a um sistema de cotas ou qualquer outro instrumento de controle obrigatório da oferta. E como todos se recordam, Capelas Santos veio aos Açores, recentemente pelo colóquio de milho, fazer um grande anúncio aos agricultores, o de levar o secretário regional da Agricultura ao último conselho de ministros. Estava a ser encontrada a grande solução para o problema do leite nos Açores. Para além de ter ridicularizado uma região onde estão cerca de metade dos produtores de leite do país e que produz mais de 30% do leite nacional, de nada serviu, porque voltou a sair sem soluções do Conselho de Ministros. É caso para dizer que a montanha pariu um rato. O governo regional, como é seu hábito, tenta encontrar culpados externos para esconder a sua inação e irresponsabilidade. Nunca admitem os maus resultados. Ao cansaço de 20 anos de regime e da falta de ideias que leva a que a gente tenha uma agricultura ligada às máquinas. As oportunidades de emprego diminuem, a produção de alimentos não aumenta, a atividade comercial recente-se, os jovens emigram, o tecido demográfico envelhece e a desertificação populacional instala-se. As soluções regionais onde estão? Não governar não pode transformar-se numa forma de governar. O governo não tem resultados e não é por falta de condições. Teve dinheiro, teve estabilidade política e 20 anos no poder, mas sem falta de competência. Os produtores de leite não podem continuar com medo de exercer a sua atividade nos Açores. Não queremos um governo que se limita a esperar que a crise passe por si. Não um governo que se limita a ser um distribuidor de apoios comunitários. Durante 20 anos, os governos do PS nunca definiram uma política regional para além do apoio ou da indemnização. Precisamos decisivamente de uma política agrícola regional, ou seja, uma política com visão e estratégia, uma política com opções próprias. Este governo desistiu de governar os Açores, arrastando-se na tentativa de manter o poder. Este governo, como não consegue resolver os problemas dos açorianos, tornou-se em mais um problema que os açorianos têm para resolver. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhoras e senhores deputados, agradeço que se inscrevam. Senhor deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores Secretário. O PSD trouxe-nos aqui, através de uma declaração política lida pelo Sr. Deputado Renato Cordeiro, um assunto que é extremamente importante para a região e para os nossos agricultores, que passam de facto neste momento por situações mais complexas, derivada de toda a situação... derivada de toda a situação que é conhecida a nível europeu no setor do leite.
Senhoras e senhores deputados...
O discurso que aqui veio, e este assunto é de tal maneira importante que nós devemos encará-lo com seriedade e fazer uma análise correta de todos os factos. O discurso do PSD é, novamente, um discurso que tem sido repetido nesta Assembleia pelo menos há 7 anos, que é o tempo que eu aqui estou. Já vem de trás e, pelos vistos, o PSD
Senhoras
não mudou...
e senhores deputados...
E, pelos vistos, o PSD não mudou nada esse discurso. E, nesta declaração política apresentada pelo PSD e pelo aquilo que tem vindo a público nos últimos tempos por parte desse partido que diz que ambiciona ser governo nesta região, a única medida que sabe apresentar é a criação de um observatório do leite na região. Porque desta declaração saiu 0 propostas para o setor de leite nos Açores. Das duas uma, senhoras e senhores deputados, das duas uma, ou o PSD tem essas medidas e está a aguardar para a campanha eleitoral, para só serem aplicadas para a próxima legislatura, e se as têm e são boas, deve apresentá-las já, ou, como temo, não tem qualquer solução para este setor. E há aqui três aspectos fundamentais que quero...
Senhoras
há aqui três aspectos
deputados.
Que quero deixar bem claro. Não é verdade que o Governo Regional não se tenha preparado, que a região não se tenha preparado para o fim das cotas. Todo o trabalho feito na modernização, nas infraestruturas, são bem a prova do contrário do que afirma o PSD. Em segundo lugar, não é verdade que este Governo Regional, não tenha já aplicado e criado medidas concretas para minimizar o problema da fileira de leite nos Açores. E gostava aqui de enumerar algumas, desde logo linhas de crédito, como o Agrocrédito, o SAFI Agri, um programa que foi anunciado recentemente, nomeadamente a reestruturação do setor leiteiro e que consta do plano de orçamento para 2016, o reforço ao prémio de vaca leiteira, que passou para 190 euros por vaca em todas as ilhas neste momento, Sr. Deputado.
Acha que isso
O adiamento dos prémios pagos aos produtores de leite e a antecipação. A alteração dos diversos programas de apoio à agricultura, como o PROAMA, que neste momento tem a designação de PROAMA F. O reforço ao prémio aos produtores de leite, entre outras medidas. Portanto, o Governo Regional está ativo e bem ativo e é bem consciente, e o Partido Socialista é bem consciente dos problemas que o setor atravessa. Mas há um terceiro ponto que eu quero aqui dizer. Se não nos preparámos, então, muitos países por essa Europa fora também não se prepararam. E basta ver que este é um problema transversal na Europa. Então, a Espanha não se preparou. A França, em que há manifestações de agricultores do setor de leite, também não se preparou. E temos visto a baixa de preços e os problemas no setor dos laticínios em quase todos os países da União Europeia. A própria União Europeia prevê um aumento. Um contínuo abaixamento dos preços de leite derivado do excesso de leite no mercado mundial e no mercado europeu. E, portanto, senhoras e senhores deputados, tratem do setor do leite e dos laticínios com seriedade. Os nossos agricultores da região merecem essa seriedade. E só para que conste também quem é que apoia, quem é que está do lado dos agricultores e quem não está. Uma proposta de alteração no Orçamento de Estado recentemente aprovada na Assembleia da República, uma medida excepcional de isenção parcial de contribuintes para a Segurança Social, não foi votada favoravelmente pelo PSD. O PSD não votou. Não esteve ao lado dos agricultores do país e dos agricultores açorianos. Não basta falar. Não basta falar, senhoras e senhores deputados. É preciso a prática, é preciso demonstrar que está ao lado dos agricultores. E mais uma vez o PSD não esteve ao lado dos agricultores nacionais e muito menos ao lado dos agricultores dos Açores. Da nossa parte, aqui estamos, cientes das nossas responsabilidades, cientes das dificuldades por que passa toda a fileira do leite neste momento, e cá estaremos no presente como no futuro para dar as respostas necessárias ao setor do leite e ao setor da agricultura na região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. A questão da agricultura tem sido trazida ultimamente recorrentemente a este plenário e isso demonstra, de facto, os problemas graves que o setor está a atravessar. Há 3 anos atrás, quando o CDS levantava estas questões, dizia claramente que o modelo assumido para o desenvolvimento do setor era um modelo obsoleto, que sempre se baseou no aumento da produção, que tinham que emendar a mão, tinham que reconhecer que tinham que ser invertidas as políticas no sentido da qualidade, que com o fim das cotas leiteiras a única forma da região se tornar competitiva era investindo na qualidade, que continuar a dar apoios à quantidade que era no mínimo irresponsável, fomos acusados de já estar a dizer que o setor estava todo falido, que o setor estava muito bem. A verdade é que passado 2 anos, afinal, não estava nada tudo bem. O setor está mesmo falido. E eu gostava de saber o que é que se passaram nos 2 últimos anos para o setor ter ficado falido. Não foi única e exclusivamente o fim das cotas, porque se assim fosse, o Governo Regional tinha, de facto, se preparado para o fim das cotas, que não o fez. Todos os dias hoje se ouve que temos que valorizar os recursos endógenos. Quais são os recursos endógenos? A pastagem. Não se vê, por parte do Governo Regional, uma única medida que vá nesse sentido. Continua-se a importar palha da Espanha. Apostou-se e financiou-se sistemas de estabulação permanente. Aquilo que nós queremos é um sistema de pastoreio extensivo baseado na pastagem. O Governo Regional apoiou e pagou investimentos de milhões em estabulação privada. Sempre o CDS alertando que isso era uma péssima estratégia. Mas, há 2 anos atrás, A situação da terceira começou a ficar complicadíssima. Agora toda a gente fala que a situação da terceira é um problema grave, porque a indústria agora foi transformada na besta negra, porque a indústria é que não quer valorizar o leite da terceira. Todos nós sabemos que a terceira vive uma situação de monopólio e não é de hoje, nem de ontem, nem de há 5 anos. E, portanto, os produtores da terceira estão completamente dependentes de uma indústria cujo a maioria da administração nem é açoriana, portanto tem políticas próprias e não se alinham pelas políticas açorianas, e foram alertados há 2 anos, 3 anos atrás, para ser mais precisa. Levantou-se uma enorme polémica de que o preço da terceira era sistematicamente inferior ao preço de São Miguel. O Governo Regional mandou fazer um estudo, ou fez um estudo, através do CERCLA, que demonstrava que o preço da terceira era igual ao preço de São Miguel, quando todos nós sabíamos, e o agricultor, quando ia buscar a sua fatura, sabia que não era igual. Essa questão foi levantada em locais próprios, nomeadamente dentro da Universidade. Felizmente, os associados da terceira mandaram fazer um estudo independente que provava que os preços eram completamente diferentes. E, portanto, o Governo foi conivente com esta situação da terceira durante este tempo todo. Mas, quando há anos atrás se fez uma torre de secagem, e em vez de colocar a torre de secagem do lado dos produtores para terem algum poder negocial, dizer: não, senhor, não querem aumentar o preço, nós secamos uma semana, um mês, até os senhores quererem negociar justamente o nosso preço de leite. Não. A torre de secagem foi exatamente para a indústria, para deixar os produtores sem qualquer poder negocial. E, portanto, têm sido estas as políticas que a região tem feito no sentido de proteger os seus agricultores.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor Secretário Regional, intervenho neste debate porque me parece que, para além da questão substantiva, há algumas questões políticas que eu gostaria de salientar e de realçar a propósito da declaração política do Sr. Deputado Renato Cordeiro. Caso, obviamente, haja interesse na minha intervenção, porque se não houver interesse, eu sento-me e calmo. Portanto, isto está nas mãos dos senhores.
Senhores deputados, o Sr. Presidente está no uso da palavra. Pode continuar, Sr. Presidente.
Nós já percebemos qual é a visão que o PSD tem em relação a esta matéria. Essa visão é simples de se perceber, é simples na sua estrutura, é de fácil compreensão. A culpa é deste governo. E se não é deste governo, é de governos anteriores, e este governo paga por isso. Portanto, esta é a visão muito simples do PSD em relação...
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, têm que estar reunidas as condições para que possa prosseguir o debate. Sr. Presidente.
Receio que, pelo tipo de intervenção que o Sr. Deputado Renato Cordeiro fez, de pouco valerá estarmos aqui a debater as causas. E, portanto, com permissão da Sra. Presidente, das Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de falar em termos mais gerais para toda a Câmara, para os lavradores açorianos, para as açorianas e os açorianos que nos ouvem, eventualmente. Eu penso que o PSD comete um erro, ou dois. Comete um erro no diagnóstico e comete um erro na solução. O erro do diagnóstico é dizer: este é um problema de final de cotas leiteiras. Esse é o erro do diagnóstico. E o erro da solução é dizer: crie-se um observatório do leite e o problema fica resolvido. Porquê é que eu acho que está errado o PSD no diagnóstico? Bom, mas então, se o problema é um problema de cotas leiteiras, o que isso quer dizer é que, caindo os limites, a produção disparou a nível europeu. Os números dizem que essa perspectiva é falsa. Porque a produção a nível europeu entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, face a 1 de janeiro de 2014, 31 de dezembro de 2014, cresceu 2,5%. Não é quantidade que justifique toda esta perturbação no mercado. É certo, há países como a Irlanda que aumentam cerca de 12%. Mas há países como, por exemplo, a Roménia, que caem na ordem também dos dois dígitos. E, portanto, em relação a esta matéria, o problema não é principalmente um problema de extinção de cotas leiteiras. O problema tem uma causa mais direta, mais imediata e, se fosse encarado de frente, uma causa que, sendo tratada, resolveria mais rapidamente o problema com que toda a produção de leite a nível europeu se confronta neste momento. E, portanto, este não é um problema exclusivo dos Açores, este não é um problema exclusivo de Portugal, este é um problema a nível europeu e até um problema que, a nível mundial, fruto daquilo que aconteceu neste ano, em termos de não acontecerem secas e fatores que condicionaram a produção e que aconteceram em 2014, está a afetar outras regiões do mundo. Isso é tudo muito bonito, é certo, mas temos um problema. Qual é o problema que, para o Governo dos Açores, nós temos? Temos um problema de rendimento dos nossos agricultores, dos produtores de leite, e, sobretudo, temos um problema de sustentabilidade deste setor. Porquê? Porque, efetivamente, numa situação... Numa situação destas, não é apenas um problema de rendimento, mas, sendo certo que em alguns casos esse rendimento já se encontrava penalizado ou por custos excessivos das explorações, ou por rendimentos abaixo daquilo que seria desejável das explorações, de rentabilidade dessas explorações, o facto é que também é uma questão de sustentabilidade dessa fileira. O PSD considera que a raiz de todos os males neste assunto é o Governo. Bom, é uma perspectiva possível, estamos conversados. O que eu acho...
Senhores deputados, apelo mais uma vez à vossa moderação.
O que eu acho que nós não podemos é, efetivamente, enganar-nos a nós próprios e enganar os agricultores. E insistir numa situação que não é a causa deste problema é enganar os produtores. E é por esta razão que o Governo Regional considera que a forma mais direta, mais rápida, mais eficaz de contribuir para resolver este problema não está nas mãos dos Açores, não está nas mãos de Portugal, não está nas mãos de nenhum país europeu isoladamente, está nas mãos da União Europeia. E é por isso que o Governo considerou uma desilusão os resultados do último Conselho de Ministros. Porque os resultados do último Conselho de Ministros fazem lembrar aquela situação do halterofilista que não conseguia levantar os pesos correspondentes à sua categoria de peso. E então o que é que ele faz? Em vez de treinar para levantar os pesos, não, emagreceu, baixou de categoria e passou a poder levantar os pesos. É esta a forma como se caracteriza a resposta da União Europeia. Porquê? Porque está efetivamente a incidir as respostas na produção e não nas questões do escoamento e da comercialização.
Sr. Presidente, agradeço. O seu tempo está a terminar.
A resolução do embargo russo é essencial. Essencial para podermos resolver este assunto. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nós, em final do ano passado, o Governo apresentou um conjunto de medidas, algumas envolvendo verbas comunitárias, outras envolvendo apenas verbas regionais, antecipação de pagamentos, reforço de prémios, enfim, um conjunto de medidas que foram completamente esquecidas na apreciação que se fez sobre esta matéria. Bom, se foram esquecidas aqui, A única coisa que resta é os agricultores que vejam então em que é que isso ajudou as suas explorações. Porque efetivamente o problema não é saber, o problema não é saber se os agricultores ainda têm ou não têm dificuldades. Obviamente que têm dificuldades e muitas. E muitas. A questão é saber quantos agricultores é que nós ainda teríamos nos Açores se o Governo Regional não tivesse criado as medidas que criou em final do ano passado. Apenas para terminar, Senhora Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, a legitimidade com que politicamente o PSD quer assumir neste debate é contraditada pelo seu comportamento. Quem está preocupado com a situação dos agricultores açorianos apoia as medidas que no Orçamento de Estado ajudam os produtores de leite açoriano. Quem faz uma intervenção de peito feito, como aquela que o Sr. Deputado Renato Cordeiro fez daquela tribuna, apoia, por exemplo, a questão da isenção de 50% do pagamento das taxas à Segurança Social. Não o fazendo, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, aquilo que o PSD fez aqui foi pura e simplesmente conversa. Conversa para enganar os agricultores. Nós já sabemos que deste debate, até pela forma de citações erradas, que o Sr. Deputado Renato Cordeiro incorreu, alguma falta à verdade, pouco rigor, é verdade. Vejam os seus papéis. Falta de rigor, falta à verdade. Desta discussão e pelo ambiente que está criado, não resultará certamente luz nenhuma. Mas há uma coisa que os agricultores dos Açores podem ter a certeza. É que este Governo continuará até ao limite dos seus recursos, e esses têm a limite, e até ao limite das suas competências, a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ajudá-los. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados,
Sras. E Srs. Senhor Deputados,
Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta declaração política que nos trouxe o PSD é uma declaração.
Senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o Sr. Deputado Aníbal Pires consegue sobrepor a todas as vozes, mas não é isso que nós pretendemos e por isso apelo mais uma vez à vossa capacidade de moderar os vossos apartes. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Muito obrigado. Esta declaração política do PSD, que o PSD nos trouxe aqui, é com certeza oportuna, até porque estas questões têm estado e estão na agenda política regional, e não só, estão na agenda política nacional e na agenda política europeia. Mas eu não posso deixar de dizer que também se trata aqui de algum exercício de hipocrisia política. Uma vez que, como nós sabemos, há com certeza diferentes níveis de responsabilidade. E a região, e o Governo Regional, têm também responsabilidades. Mas aquilo que está na gênese da questão foi uma decisão que foi tomada na União Europeia e apoiada pelo PSD, e apoiada pelo Partido Socialista, e apoiada pelo CDS-PP. Isto é, nós chamamos-lhe fim das cotas. Mas o que se trata, efetivamente, é da liberalização do mercado do leite no espaço da União Europeia. E isso, E essa decisão política, foi apoiada por vossas excelências e pelas vossas famílias políticas europeias. E, portanto, dessa responsabilidade, por muito que vossas excelências queiram, não conseguem descolar dela, nem com o Observatório do Leite, nem sem o Observatório do Leite. É evidente que esta questão, tendo a sua génese numa decisão política da União Europeia, liberalização do mercado do leite, é no seio da União Europeia que tem de se encontrar soluções para esta questão, desde logo, independentemente de medidas que sejam aprovadas pelos Estados-membros e que sejam aprovadas também aqui na região autónoma dos Açores, relativamente ao apoio do setor na região.
Senhores deputados,
Senhor Presidente.
Senhores deputados, o debate nas declarações políticas é feito apenas uma vez por bancada e, por isso, os apartes não podem, de forma alguma, ser um debate paralelo. Sr. Deputado Aníbal Pires, faça o favor de continuar.
Obrigado, Sra. Presidente. É evidente que, relativamente à crise que se vive no setor e que decorre, efetivamente, da questão da liberalização, à qual acrescem, e esta liberalização que, efetivamente, aconteceu em 2015, mas a verdade, Sr. Presidente do Governo, é que se no último ano não houve um acréscimo da produção, esse acréscimo de produção de leite no espaço da União Europeia já se tinha vindo a verificar assim que se começou a perspectivar a liberalização do mercado do leite e houve efetivamente um aumento da produção de leite no espaço da União Europeia, que os países começaram-se a preparar exatamente para a liberalização. E, portanto, se de facto no último ano não houve esse acréscimo, porque esse acréscimo já tinha vindo a acontecer em anos anteriores. É evidente que aconteceu isso, acontece o embargo à Rússia, acontece a diminuição das vendas para o mercado chinês, há aqui um conjunto de situações que levam a que a crise tenha sido ainda mais aguda do que aquilo que eventualmente se podia esperar. Mas a verdade é esta, aquilo que está na génese é a liberalização do mercado do leite no seio da União Europeia. E isso vossas excelências apoiaram. E para o PCP é muito claro, este mercado tem de ser regulado. O sistema de cotas era um bom sistema e garantia os preços à produção, garantia o escoamento da produção de leite e, independentemente de outros caminhos que devam ser tratados e que devem ser traçados para o setor na região autónoma dos Açores, porque, como disse há pouco, há responsabilidades a diferentes níveis, na indústria, eventualmente na produção também, há diferentes níveis de responsabilidade, mas a verdade é que o problema tem a dimensão na região autónoma dos Açores, que será catastrófica, se efetivamente não se resolver o problema, mas o problema tem de ser resolvido, é na União Europeia. E, portanto, ao PSD o desafio que se faz é que, junto da sua família europeia, atue para que as soluções se encontrem aí, porque foi aí que foi criado o problema. A reposição das cotas, o fim do embargo à Rússia...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Vou já terminar. E, sobretudo, a rejeição é que a família política do PCP tem mantido esta posição desde sempre. Sempre se opôs ao fim das cotas e, mais, continua a lutar pela reposição das cotas. Mais, o PCP rejeita qualquer possibilidade de subsídio à redução da atividade na região autónoma dos Açores. É preciso tomar outras medidas, certamente, mas rejeita qualquer, digamos, subsídio à diminuição da atividade, assim como rejeita claramente, e já o disse, mas quero reafirmá-lo aqui, que este problema tenha, ou que a responsabilidade pela resolução do problema seja atribuído aos Estados ou seja atribuído às regiões. Não, é no seio da União Europeia que têm de ser encontrados os mecanismos para que o setor designadamente na região autónoma dos Açores, encontre soluções de sustentabilidade. Não é apenas atirar dinheiro para cima do problema. Este setor tem de ter sustentabilidade na região autónoma dos Açores, face à importância económica que tem e que queremos que continue a ter na nossa região. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, a questão da crise do setor agrícola é uma questão da maior relevância para os Açores. O setor agropecuário é absolutamente fundamental no âmbito da criação de riqueza e da criação de emprego. E a verdade é que, no que diz respeito às responsabilidades do Governo Regional nesta matéria, o Governo, ao longo, quer este Governo, quer os anteriores governos sustentados pelo Partido Socialista, não prepararam a região para enfrentar um cenário internacional mais difícil, que não podem controlar. Não são as nossas instituições políticas regionais, nem são as instituições políticas nacionais que podem controlar os grandes cenários internacionais. E por isso, a responsabilidade do Governo é não ter conseguido diversificar o setor ao longo destes 20 anos. E, portanto, caímos num regime de monocultura, e esse regime de monocultura é estudado em todos os manuais de economia. Esse regime de monocultura é extremamente vulnerável a alterações das situações internacionais. Os regimes de monocultura são extremamente vulneráveis. Sempre foi assim, inclusivamente na história agrícola dos Açores, em que noutras situações, devido à alteração do contexto internacional, outros regimes de monocultura foram vulnerabilizados e destruídos. E, portanto, nesse sentido, que durante 20 anos, um tempo muito longo, o governo, os sucessivos governos regionais deveriam ter feito, era ter, de facto, alterado, diversificado o setor. E não o fizeram. Fala-se no embargo russo. O embargo russo é algo para o qual Portugal não tem qualquer tipo de influência. Há um embargo que foi decidido por parte dos países mais relevantes da União Europeia aos russos, e os russos retaliaram. Essa questão de os russos poderem levantar o embargo é evidente que só o vão levantar a partir do momento em que foram levantadas as sanções também devido à situação da Ucrânia. Portanto, isso são situações em que não vale a pena estar aqui a fazer qualquer tipo de tomada de posição ou a enganar os agricultores a dizer que temos qualquer tipo de peso na resolução destas questões, porque não temos. A verdade é que não temos, são questões complexas de política internacional e são questões que envolvem o levantamento de sanções à Rússia e, portanto, a Rússia não vai retaliar enquanto estiver a ser alvo de sanções. Portanto, este tipo de questões internacionais são questões em que nós não temos peso político para proceder a qualquer tipo de alteração. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é o que está aqui, o que está ao nosso alcance e não alterar as grandes linhas da diplomacia internacional. Isso nós não temos capacidade, nem nós, nem Lisboa. Nem nós, nem Lisboa. A verdade é esta. O que o Governo deveria fazer é enfrentar, e vou dar aqui apenas três exemplos. A descapitalização da lavoura. É verdade é que estão a ser negociadas linhas de crédito e estas linhas de crédito têm sido insuficientes e o regime precisa de linhas de crédito que o salvem, que lhe deem neste momento o oxigênio que precisa para respirar neste contexto internacional tão difícil. E a verdade é que estas linhas de crédito não estão decididas, não têm sido suficientes. Responsabilidade do Governo era isto aqui sim, o Governo podia fazer alguma coisa e não fez. É necessário também reforçar as linhas de transporte e de escoamento da produção dos Açores. Se nós não conseguimos neste momento exportar para a Rússia, e é muito perspectivável que nos próximos anos não se consiga fazer, porque não se verifica no horizonte a alteração da conjuntura política internacional, o que nós podemos fazer é encontrar outros parceiros, encontrar outros mercados. E aqui sim, o Governo também, também poderia reforçar estas linhas, podia ter uma iniciativa política nesta matéria e também não está a fazer. Finalmente, eu considero também que neste contexto o Governo também deveria apostar na reestruturação do setor, apostar na diversificação do setor. E o que nós, quando olhamos para o orçamento da região e as medidas que estão previstas, podemos verificar que, neste momento, o esforço que está a ser realizado nesse sentido, o esforço, do nosso ponto de vista orçamental, aquilo que nós podemos fazer, não é também o suficiente, não é o necessário para a agricultura dos Açores. Portanto, nesse sentido, em relação à conjuntura internacional, estamos
agradeço
falados.
Que termine,
em relação
deputado.
Ao que o Governo, e termino, Sra. Presidente, em relação ao que o Governo poderia fazer e não está a fazer, é óbvio que o Governo Regional, neste momento, nesta matéria, não fez tudo, está muito longe de dar a resposta necessária e, mais do que isso, a resposta necessária que estava ao seu alcance.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscrições. Sendo assim, vamos então passar ao encerramento da declaração política. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Duarte Freitas está no uso da palavra.
Uma primeira e rápida explicação, em especial para o Sr. Deputado Aníbal Pires, mas que também serve de enquadramento ao restante. Eu convido a ir analisar os relatórios do health check da PAC votado no final de 2008. Eu vou citar uma das propostas que o então relator e deputado do Partido Socialista e do Partido Socialista Europeu, Capoulas Santos, fez pelo seu próprio cunho. Dizia: o regime de cotas expirará em 2015. Proposta de Capoulas Santos. Proposta do então deputado português também, Duarte Freitas. Também está aqui escrito. Não deve ser feita qualquer alteração às cotas de leite. É esta a diferença. Estão convidados a analisar estes relatórios onde se pode observar esta história. Convido também o Sr. Deputado Berto Messias. Sabe o que é que são emendas? Sr. Deputado Berto Messias, sabe o que é que são emendas? Emendas são propostas. E o Sr. Deputado Capoulas Santos, da altura, fez esta emenda.
Senhores deputados, por favor.
O Sr. Deputado não sabe o que é que são emendas, não sabe o que é que são as propostas de emendas, mas poderá analisar com mais calma. Devemos, por isso, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, analisar historicamente a situação. E no final de setembro de 2006, em Oulu, Finlândia, quando a então comissária Marianne Fisher-Boel disse no Conselho Informal da Agricultura no dia 26 de setembro de 2006, que as cotas leiteiras eram arcaicas e que se devia repensar o modelo de contenção de produção leiteira na União Europeia, nessa mesma altura, esse assunto foi levantado por mim próprio no Parlamento Europeu, que liderei um conjunto de perguntas de vários deputados, de vários partidos, à Sra. Comissária, para tentar bloquear no início esse processo. Quando cheguei aos Açores e chamei a atenção para o problema, fui acusado de alarmista. Que estava tudo bem, que não ia haver problemas nenhuns. Ao longo dos anos, o PSD Açores e outras forças políticas sempre disseram: cuidado, que podemos ter um problema grave no coração da economia dos Açores. Sempre nos disseram: está tudo previsto, está tudo preparado, os senhores não se preocupem. Ao longo dos anos, o PSD Açores e outras forças políticas foram apresentando propostas atrás de propostas, chumbadas atrás, chumbo atrás de chumbo. Vou-vos citar algumas. Desde logo, o centro do leite que o próprio Presidente do Governo, agora ausente, mas que aqui há bocadinho veio intervir também sobre esta matéria, ele próprio em 2004, enquanto Secretário da Agricultura, propôs a criação do centro do leite. 12 anos depois, zero. O PSD Açores apresentou neste Parlamento, com as mesmas intenções, por 3 vezes a criação do Observatório do Leite. Por 3 vezes foi chumbado, zero a esse nível. Depois, como é que nos apresentamos em Bruxelas, conhecedores da realidade e apresentando documentos para poder justificar as dificuldades que temos? É muito difícil sermos credíveis em Bruxelas perante uma situação destas. Isto foram promessas feitas, foram propostas feitas. Já propusemos a criação do intérprete profissional, propusemos ano após ano a criação de uma representação em Bruxelas. Sempre não era necessário, ainda no último plano de orçamento, não era necessário. Agora a boleia da Madeira, para disfarçar a teimosia ao longo dos anos, à boleia da Madeira, lá vamos ter uma representação. Ainda bem, tarde, e à boleia de outros, e a más horas, mas ainda bem, lá ficará. Depois nos encarregaremos de pô-la a funcionar como deve ser. Também aqui outras propostas que têm a ver com a criação de novos produtos para a nossa indústria. Planos que possam promover, junto da indústria, da universidade, a investigação para novos produtos, criação de produtos de maior valor acrescentado, que possam obter novos espaços nos mercados e, com isso, beneficiar os agricultores. Mas também a criação de um intérprete profissional, para que, ao longo da fileira, a distribuição dos rendimentos e das mais-valias seja feita de uma forma mais justa. São um conjunto de propostas muito vastas que nós temos vindo a apresentar, que eu renovo aqui hoje e que vamos implementar. Agora temos um problema grave neste momento, que é face à inação do Governo Regional. Temos um problema gravíssimo, especialmente para os agricultores. Os produtores de leite foram os que, ao longo da fileira, ao longo destes anos, maior sucesso tiveram. Produzem melhor e mais. Mas temos problemas na indústria, que não transforma devidamente, que é monopolista em alguns casos. Temos problemas na distribuição, que condiciona, que esmaga os preços. E tudo isto, no fim da linha, cai em cima dos produtores, eles que injustamente são penalizados e que deviam ser, por justiça, os maiores beneficiados por aquilo que fizeram muito e bem ao longo dos anos. Mas estas são as nossas propostas. Mas também vos digo mais, pegando aliás no exemplo que vos dei do health check da PAC. É que não é fácil aparecer uma pessoa como Capoulas Santos em Bruxelas a defender agora aquilo que nós propusemos também já em abril do ano passado. Em abril do ano passado, eu próprio, numa visita a São Sebastião na Terceira, eu disse que começava a haver na Europa a abertura para se criar um mecanismo que pudesse de alguma forma compensar o fim das cotas leiteiras. A França e a Áustria começaram a demonstrar disponibilidade para isso. Em abril do ano passado, eu o defendi. E isso estava a ser trabalhado. Agora, uma pessoa como Capoulas Santos,
agradeço que
se gabava de ter criado Jaime Silva como Ministro da Agricultura, o pior Ministro da Agricultura da história de Portugal, criado por Capoulas Santos. Capoulas Santos, como relator do health check, teve que subscrever aquilo que Jaime Silva propôs, dizendo que o leite não era importante para Portugal, com o silêncio dessa maioria e da bancada do Governo. Tudo isto, como é que agora aparece Capoulas Santos em Bruxelas a dizer que afinal precisamos de um sistema para proteger os produtores leiteiros? É a última pessoa que pode ser ouvida em Bruxelas. E depois o seu secretário fica muito satisfeito por ir a Bruxelas acompanhado de uma pessoa com esta credibilidade na defesa das cotas leiteiras. E termino já, Sr. Presidente, para dizer que nós, nos Açores, não precisamos de um Presidente do Governo analista político. É um analista político que reconhece que as pescas precisam de um resgate. É um analista político que reconhece que o leite atravessa uma tempestade perfeita. Então, se o Presidente do Governo, que ali não está sentado, mas estava há bocadinho, deixou uma cadeira vazia, como está deixando vazio os açorianos de soluções para os seus problemas.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sra. Secretária.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para uma interpelação à mesa, para informar que o Sr. Presidente tendo tido que sair por motivos de agenda, teve o cuidado de informar previamente o Sr. Deputado Renato Cordeiro, que foi quem fez a declaração do PSD. E é por isso inaceitável e inqualificável a parte final do Sr. Deputado Duarte Freitas.
Fica registada a sua interpelação. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Duarte Freitas, para uma interpelação à mesa, tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, para uma interpelação, para dizer que... Uma interpelação, Sr. Presidente, para dizer que...
Senhores deputados...
Uma interpelação, Sra. Presidente, para dizer que desconhecia essa situação da agenda do Sr. Presidente do Governo. Agradeço a explicação da Sra. Secretária e peço desculpa porque não sabia que ele tinha um problema de agenda.
Fica registada a sua interpelação também, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, encerramos esta declaração política. Vamos a senhora deputada Graça Silveira, pede a palavra para... Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Graça Silveira pediu a palavra para uma interpelação e eu preciso de a ouvir.
Senhora Presidente, para pedir um intervalo de 30 minutos.
É regimental. Considerando o nosso horário, vamos também interromper os nossos trabalhos e regressamos às 15 com a agenda.